Essa é a nossa última parábola desse ano, sétima parábola. Já passamos dos 10%, ainda tem uma longa caminhada, uma longa jornada ainda. Mas eu quero fechar essa série, essa minissérie dentro da própria série, né, que nós estamos fazendo, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde Jesus está contando uma obra de arte, né, uma obra-prima ali, relatando três histórias para nós, para mostrar o amor de Deus, o pródigo amor de Deus. E hoje nós vamos finalizar com a parábola, uma das mais amadas, mais conhecidas, que é do filho pródigo. Nós falamos sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, e hoje Jesus ele vai finalizar com o chave de ouro, essa parábola, né? Essa resposta que ele está dando aos fariseus, por ele estar na mesa, comendo com publicanos e com pecadores, e para mostrar o pródigo amor de Jesus Cristo. E algo tremendo na nossa vida, que nós precisamos entender esse amor. Na verdade, a parábola não deveria se chamar filho pródigo, mas o Deus pródigo, o pai pródigo, porque é tudo a ver com o pai, não tem nada a ver com o filho, nada a ver conosco, é o pai. E nós vamos ver isso com alguns detalhes, né? Muitos detalhes aqui. Talvez eu vou tentar ir mais rápido, mas de uma maneira para que vocês possam entender, porque é muita coisa hoje para se passar. Eu espero conseguir passar da mesma maneira que eu acho que eu consegui passar em GIF ontem, mas eu espero que Deus possa falar o teu coração. Amém? Então vamos lá. Bom, a nossa parábola aqui, Lucas capítulo 15, nós vamos estar mergulhando aí, fechando, finalizando nessa obra-prima, essa obra de arte de Jesus. E queridos, é interessante porque quando Jesus estava contando essa parábola, é bem possível que muitos ali estavam achando um absurdo essa história. Então nós vamos ler esse texto e eu quero que você analise se para você é um absurdo ou não essa parábola. Eu estou falando não somente do filho pródigo, mas das três, né? Porque elas estão ligadas uma na outra. Então, para você que não pegou as parábolas desde o início, né? Desde a ovelha perdida, é uma única parábola. Não são três parábolas, é uma parábola em três. Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Ok? Jesus usa uma parábola e três ilustrações, três histórias. E quando Jesus conta isso, bem possível que muitos fariseus, judeus, o público de Jesus já estava isso achando uma história um tanto quanto absurda. Que história mais ridícula é essa? Não tem nenhum cabimento. Então, quando você lê, eu gostaria que você prestasse atenção se é para você um absurdo ou não também. Ok? Vamos fazer essa leitura? Se você encontrar Lucas capítulo 15, se coloque de pé. Lucas capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Ontem nós tivemos em Gifo lá e eu só li até o versículo 16, mas hoje eu creio que a gente tem um pouquinho mais de tempo e eu vou querer ler com vocês, eu acho necessário nós lermos do 11 ao 32. Vamos ler toda a parábola e eu gostaria muito que você lesse prestando muita atenção. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. A leitura é longa, mas necessária. Encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais velho disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Continuem. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado por nos deixar essa herança que é a tua palavra. Para nós, tomarmos como direção, como alvo, como norte, como bússola para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui presente, falar o nosso coração, ministrar, Senhor Deus, no mais profundo, e que nós possamos realmente sair daqui transformados através do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Bom, eu não sei você, o que você achou, se você foi um absurdo ou não, mas para o público de Jesus não foi nada legal, não, eles terem ouvido essa parábola, né? Essa história aqui, porque parece que Jesus conta aqui, né? É tão, assim, extraordinário que parece que Jesus conta uma história fazendo uma série. Parece que é uma série da Netflix, né? Parece que, meu Deus, Parece que é um filme de Hollywood. E aí nós vamos ter que ver nessa parábola, cena por cena, né, para nós sabermos, no final, aquilo que Deus realmente quer falar ao nosso coração. Então, nós vamos trabalhar aqui 4 cenas. O filho mais novo, o filho mais velho, o pai, e nós temos uma 4ª cena, que é o nosso fator surpresa. E eu espero que esse fator surpresa cause um impacto na sua vida. Amém? Então, vamos começar com o filho mais novo. Versículos 11 e 12 diz o seguinte: Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Para os ouvintes de Jesus, seria um absurdo, por quê? Somente pelo fato do filho mais novo pedir a herança para o pai. Por quê? Porque naquela época, um filho jamais, em hipótese alguma, agiria dessa maneira. Naquela época, o pai, ele era a figura mais respeitada, né? era a parte mais central de uma família. Ninguém faltava com respeito, ninguém falava alto com ele. Ele era, assim, o mais respeitado. Depois do pai, era a figura do filho mais velho. Então, quando Jesus conta essa parábola, essa história, o pessoal já começou a chegar, a fazer um burburinho, já começou a meio alguns comentários. Que história meio doida essa? Porque um filho jamais agiria dessa maneira. E até mesmo por causa da lei do Oriente Médio, seria quase impossível você dar herança para alguém enquanto ela estiver viva. Porque a herança, ela é dada somente depois que você morre. Quando o filho mais novo chega diante do pai e fala assim para o pai, ainda vivo: pai, me dá a minha herança. Era como se ele dissesse: pai, eu quero que você morra. Porque para mim, o senhor vale muito mais morto do que vivo. Então, quando Jesus conta isso, os ouvintes de Jesus já tinham essa imagem: poxa, o cara está querendo que o pai morra, e está matando o pai dele. E queridos, aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós pecamos contra Deus, é como se nós estivéssemos matando a Deus. Embora eu sei que Deus não morre, é só uma linguagem, ok? Mas toda vez que nós erramos, pisamos na bola com Deus, pecamos, é como se nós tratássemos Deus como um Deus morto. Então, aqui já era algo muito absurdo que estava acontecendo para os ouvintes de Jesus. Mas o texto continua no versículo 13 e 14. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Aqui nós vamos ver a característica de um filho ingrato, rebelde, avarento e irresponsável. E quando ele recebe a herança, né, não demorou muito que ele pegou, arrumou as coisas, ó, partiu. Nesse momento, ele rompeu a sua aliança com o seu pai. Quando ele pega as coisas e vai embora, é como se ele tivesse rompido a sua aliança familiar. E ele vai para o lugar mais distante possível. Pressupomos que ele foi para Roma, Corinto ou Babilônia, que era uma das cidades grandes, atrativas e distantes. Por quê? Porque ele não queria ninguém perto, ele não queria que ninguém soubesse o que ele estava fazendo, ele não queria mais ninguém do antigo convívio dele, ou seja, ele queria começar novamente do zero. E eu olhando para isso, eu falo, cara, é a minha história. Talvez você não se encaixe nessa história, nessa parte, mas talvez você vai se encaixar em outra parte do texto. Mas quando eu olho para cá, eu falo, cara, é a minha história. Porque eu rompi a minha aliança familiar, não queria ninguém perto de mim, do meu antigo convívio, e vim parar aqui no Japão com 15 anos de idade, sozinho. Por quê? Porque eu queria distância, não queria saber de nada, eu queria viver a minha vida da maneira que eu bem entendesse. Não queria ficar dando satisfação. Então, eu rompi a minha aliança familiar. E da mesma maneira, esse filho aqui, ele rompe a sua aliança, ele vai para o lugar mais distante possível, provavelmente conheceu mulheres, né, novos horizontes, os prazeres que o mundo podia oferecer, certo? E vai vivendo, assim como todo jovem rico, vive a sua vida de uma maneira inconsequente e irresponsável, e é vivendo da melhor maneira que ele acha que estava vivendo. E assim é nós, pelo menos comigo, esse é o meu testemunho. Era a mesma coisa, fui parar em Tóquio, perto de Tóquio, vivendo a minha vida, primeiro salário, você sabe como que é, te torra tudo novidade, tudo atrativo, e nós estamos assim, eu estava assim também. talvez você não se encaixe, mas você vai se encaixar em outras partes. Então, ele foi para um lugar distante. Jesus aqui, ele não revela a maneira como ele gastou todo o seu dinheiro, mas é muito fácil termos a ideia de como é fácil você viver uma vida irresponsável, principalmente quando se tem dinheiro. É muito fácil, queridos. E aí esse menino vai vivendo a vida, fazendo o que dá vontade, sem se preocupar com nada, sem dar satisfação para ninguém, né? Ele vai vivendo a vida do jeito que ele acha que deve ser vivida. E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque isso se aplica muito na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo assim também, de uma maneira irresponsável. Fazemos as coisas da nossa vontade, da nossa maneira. Vamos fazendo as coisas assim, sem prestar conta para ninguém, sem achar que nós não devemos nada para ninguém, certo? E o pior, muitas vezes nós tomamos atitudes e fazemos coisas e nós não nos preocupamos com as consequências que nós vamos ter depois. Por quê? Porque os prazeres do mundo, os prazeres que o mundo oferece, nos deixam cegos em relação às consequências. A gente fica tão anestesiado, tão cego em relação a isso, que a gente não está nem aí. Não, a alegria está aqui agora. É que eu vou viver isso aqui, porque isso aqui é bom, não estou nem aí. A gente nem pensa nas consequências. E a gente vai vivendo, então, uma vida de uma maneira irresponsável. E tem gente, então, que vive a vida como se realmente Deus estivesse morto. Na minha época, quando eu me converti, a primeira coisa que eu queria fazer era falar do amor de Jesus Cristo. Eu não conheço, acho que uma pessoa que se converteu, que conheceu a Cristo e que não deseja, almeja, não queima no seu coração de falar do amor de Jesus Cristo. Todo mundo que eu conheço, que teve um encontro com Cristo, ele quer falar de Jesus. E na época eu não sabia muito falar, né, de Jesus. Não conhecia a Bíblia, nada, e a única coisa que eu sabia é que Jesus mudou a minha vida. Eu falei assim, tá bom, vai evangelizar desse jeito, vamos falar do amor de Jesus. E aí eu não sabia, a gente batia nas portas, né, das casas, a gente fazia evangelismo lá no Tio Dante, e é interessante porque eu falei, o que eu vou falar? Não sei falar, né? Bom, vou usar meu testemunho, porque eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa na minha vida. E aí eu batia na porta e muitas vezes, né, dava aquelas travadas, nervoso, né, e aí chegava assim, olhava a pessoa, você conhece Deus? Você acredita que Ele existe? Aí a maioria das pessoas responde o quê? Sim, eu conheço. Mas embora elas conhecessem a Deus, elas continuavam vivendo a sua vida como se Deus não existisse. E isso aqui é um impacto muito real para a nossa vida, na nossa vida cristã. Porque mesmo nós sabendo que temos um Deus, um Pai que ama, que cuida, que deu o seu Filho para morrer por nós, nós vivemos uma vida muitas vezes de uma maneira como se Deus não existisse. Toda vez que nós pecamos, erramos o nosso alvo, nós estamos, né, vivendo uma vida como realmente Deus não existisse. Então, a diferença nossa e das pessoas que não conhecem a Cristo, tem alguma diferença? Não. Porque se nós estamos vivendo uma vida como se Deus não existisse, não há nenhuma diferença. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo dessa maneira. Então, queridos, essa é uma realidade. A nossa quebra da aliança, né, a nossa maneira indisciplinada de viver, demonstra que realmente nós estamos aqui, ó, parecendo esse filho mais novo. Nós somos filhos ingratos. A Sheila falou muito bem. Nós somos ingratos por aquilo que nós temos. E nós devemos ser muito gratos por aquilo que Deus já nos proporcionou. Então, a gente vive reclamando, fica murmurando por aquilo que você não tem. Cara, vamos agradecer a Deus por aquilo que você já tem. E então nós somos assim, gratos, muitas vezes, na nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, na igreja. Filho rebelde. A gente quer viver a nossa maneira, fazer as coisas à nossa vontade, né? Seguindo a natureza pecaminosa da nossa carne. E querer viver uma vida como se o Pai estivesse morto, é você caminhar para a sua própria morte. É você caminhar para o fundo do poço. Eu preciso dizer algo aqui, toda atitude, toda ação nossa, ela vai gerar uma consequência. Vai gerar uma consequência de vivermos uma vida irresponsável. Assim como esse jovem aqui, ele vai viver as consequências da sua irresponsabilidade. Nós vamos ver isso. E aí o texto vai dizer que ele gasta tudo, não sobra nada. E tudo que parecia ser agora, né, mil maravilhas, agora é um pesadelo. O dinheiro acaba, os amigos se vão, porque quando você tem dinheiro, né, enche de amigos, né? Na verdade, não são amigos, só que são um bando de sanguessuga. E aí os amigos se vão, e tudo que parecia bom aí se torna tudo um caos. E aí, para piorar a situação, veio a fome e esse menino agora, então, ele começa a passar necessidade. Eu não sei se você já algum dia na sua vida já passou necessidade. Alguém já passou necessidade com fome? Pois bem, eu lembro muito bem, cara, que eu, com 15, 16 anos, a gente vivia de uma maneira irresponsável, né? 16 anos, imagina, 16 anos, recebeu o primeiro salário, perto de Tóquio. E aí, a gente não quer saber de trabalhar, eu não queria saber. Gente, pensa num menino, desculpa a palavra, tá, gente? Pensa num menino vagabundo que era eu. Mas não gostava de trabalhar, gente. Eu recebi assim, fiquei um tempo desempregado, passando fome. E aí, quantas vezes tinha um combine perto de casa, um Family Mart, lembro até hoje, eu sentava na frente do Family Mart, quantas vezes eu desejava que alguém jogasse um resto de comida para eu poder comer a sobra das pessoas. Quantas vezes catava bituca de cigarro no chão para poder fumar, que eu era fumante. Na minha geladeira, lembrei que eu não contei. Na minha geladeira, sabe o que tinha dentro da minha geladeira? Uma bisnaga de maionese. Quantas vezes peguei aquela bisnaga, coloquei no dedo, não comia o dedo não, tá, gente? Mas quantas vezes eu colocava maionese no meu dedo e comia maionese pura, somente para dar uma satisfaçãozinha de alívio. Mas depois também haja papel higiênico, né? Porque depois o piriri é bravo. Mas quantas vezes, gente, que eu comia maionese pura? E quando achava uma moedinha, né? Não sei se é da sua época, não sei se existe também, que no Family, nos combinos tem aqueles copurame pequenininho, que é de criancinha, que acho que é Godwen, Hatjuen. Gente, eu achei uma moedinha, comprei dois. Dois copinhos de ramen. Eu falei, cara, dá para dois dias. E eu comia na hora de dormir, para mim não dormir com fome. Então, eu sei muito bem o que passar nessa cidade. Esse jovem aqui está passando nessa cidade. Ele está com fome, está sem emprego. E aí, numa situação dessa, você vai fazer o quê? Vai procurar serviço. Né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Vai cair dinheiro do céu? Vai cair o maná? Não, vai trabalhar, meu filho. E foi assim que aconteceu. Ele passou fome, necessidade, então ele começou a pedir trabalho. É versículos 15 e 16 diz isso, olha comigo. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, olha a situação desse rapaz. Olha o detalhe do texto. Não tendo outra solução, vai fazer o quê? Vai trabalhar. E aí, nessa situação, nesse contexto, você começa a trabalhar em qualquer coisa. O que vier pela frente, você está trabalhando. E aí, ele foi trabalhar onde? Com porcos. E porcos aqui, gente, porco, não sei se você sabe, é aquele animal favorito dos judeus. É aquele bichinho de estimação que eles amam tanto. E aí, ele vai trabalhar com porcos. Eu tenho para mim, cara, que Jesus, ele colocou esse porco de maneira intencional. Foi proposital. Eu tenho quase certeza que Jesus colocou esse porco de uma maneira proposital. Porque ele poderia ter usado qualquer outro animal. Ele poderia ter falado assim, olha, o filho começou a passar fome e foi trabalhar com ovelhas. Foi trabalhar com... Por quê? Ele já tinha acabado de contar a parábola da ovelha. Então, para o público, seria mais fácil identificar o que Jesus estava querendo passar. Mas não, ele colocou um porco. Porque para o judeu, o porco é considerado um animal, claro, impuro. E até existe até um provérbio judaico que diz, maldito o homem que cria porcos. Tem um provérbio judaico que diz, maldito o homem que cria porcos. E é para você ver como que os porcos eram amados, né, pelos judeus. E Jesus coloca esse porco na história, assim, de uma maneira intencional, que é para cutucar mesmo, para cutucar os fariseus e os mestres ali, para mostrar a situação em que aqueles publicanos, aqueles pecadores estavam, ou seja, no lamaçal, no fundo do poço, na podridão. E é essa maneira que nós nos encontramos muitas vezes. Então, imagina os ouvintes de Jesus ouvindo essa história absurda. Não, um judeu trabalhar, não, cara, pegou a herança, desejando a morte do pai, agora trabalhando com porcos. Não, é que coisa inconcebível isso, ver um judeu trabalhando com porcos, porque porcos é considerado um animal impuro para eles. Então, Jesus aqui, ele quer mostrar para os fariseus publicanos que, de fato, eles estavam no fundo do poço, no lamaçal, rejeitados, humilhados, indignos de tudo, porque você cuidar de porcos, nesse contexto, era uma decadência total. Então, queridos, aí você pensa, né, cara, não podia piorar. Sabe aquela frase que a gente sempre usa, né? Cara, não pode piorar a situação. E piora. E aí, por quê? Porque Jesus vai contar a história. E aí, ele fala o quê? Que o menino desejava comer a comida dos porcos. E aí, não, aí eu falei, não, aí não pode. Aí imagina o público, não, o que, que é isso? Que história mais absurda é essa? Pô, não, desejar, imagina a cara perplexa daquele povo, quando eles ouviram, imagina o burburinho, o comentário que estava dando nesse momento da história. Quando Jesus falou assim, desejava comer a comida dos porcos. Gente, eu acho fantástico essas colocações de Jesus, esses detalhes que ele usa nessa história, que é para causar confronto. Que era, assim, era um soco no estômago de muita gente. É para você ser colocado contra a parede. Então, assim, os detalhes que ele coloca é super interessante, super provocativo de certa maneira. Porque Jesus, ele sabia, né? Pisar no calo. Ele sabia, ele tem o dom, né? De dar aquela cutucada. E aí, para cutucar mais um pouquinho, Jesus vai falar o quê? Que além de desejar comida, ninguém lhe dava nada. Nem comida de porco esse menino recebia. Olha a decadência, olha a situação que esse menino se encontra. De alguém ingrato, rebelde, avarento e irresponsável. Essa é uma situação de alguém que vive longe do pai, longe da sua família, longe de casa, longe de um lugar no qual ele jamais deveria ter saído. Jesus aqui, queridos, ele está retratando as consequências que esse jovem colheu por escolher viver uma vida longe do pai. Por escolher viver uma vida como se Deus estivesse morto. E aí, somente nessa situação de decadência, do fundo do poço, é que a gente cai em si. Quantas vezes eu caí em si e falei, cara, o que, que eu estou fazendo nesse Japão? 16 anos. Aí eu lembrava da minha mãe, né, da minha família, cama quentinha, comida na mesa, né, não precisava pagar conta de água, luz e gás, não precisava pagar nada. Tá tranquilo, gente, o que eu tô fazendo aqui no Japão? Gente? Então, você jovem, que é jovem ainda, mora com os pais, continua morando com seus pais ainda, tá, gente? Não tem pressa de sair, não. Deixa eles pagar a conta mesmo, tá? Mas ajuda, tá, quando você começar a trabalhar. Mas vive lá com seu pai, gente, né? Dá uma... Cara, não tem coisa melhor, né, de estar com a família. A gente foi no Brasil, esse tempo atrás, o David e a Mayara pode dizer isso muito bem, tava com a família, que coisa mais maravilhosa, tá, com a gente, com a nossa família, ter comida na mesa, né? Aquela, meu Deus, minha avó fazia uma carne de panela, meu, lambeu os beiços, cara. E aí você vê, né? A gente não combine, comendo maionese, eu lembrando a carne de panela da minha avó. Meu Deus do céu, que situação deplorável é essa. E muitas vezes, somente quando nós estamos no fundo do poço, é que nós lembramos. Da mesma maneira que esse menino aqui, nessa situação deplorável, lembrou da figura do pai. Versículo 17 ao 20, diz assim, olha. Caindo em si, ele disse... Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Algumas coisas acontecendo aqui. Quando o filho, no versículo 18, fala assim, olha, porém é caminho, eu vou falar para meu pai, ó, pequei contra o céu, contra ti. Nós temos aqui um suposto arrependimento ou um plano para ser recebido. Tenho para mim aqui que ele não está arrependido ainda. Ele não se arrependeu. Ele tem um plano. Eu vou falar isso. Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de se chamar teu filho. Não é um arrependimento. Ainda. É um plano para ele ser recebido com o pai. É o mesmo plano que a gente usa com as nossas esposas quando a gente pisa na bola. Né? A gente pisa na bola, feia com a nossa esposa. Gente, eu preciso ter uma estratégia, um plano, né? Para ela não ficar brava comigo, para ela me perdoar, para ficar tudo bem, para a gente não brigar. Gente, quantas vezes eu usei esse plano com a Kitty? Ela não sabe, tadinha. Mas agora está sabendo. Mas às vezes dá certo, mas às vezes dá ruim o negócio. E é o mesmo plano, muita estratégia que a gente usa com Deus também. Nós usamos esses planos para Deus. Nós temos essa estratégia. Quando nós pisamos na bola, pecamos, nós usamos essa estratégia. Deus, olha, perdão, tenha misericórdia. Eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou participar de ministério, mas não senta a mão em mim, não. Tenha misericórdia. A gente usa essas estratégias para que Deus não castigue a gente, não quebre a nossa perna. Mas eu vou falar, cara, Deus não vai quebrar a sua perna, não. Embora eu sei que alguns mereçam, mas não vai quebrar a perna. Certo? Então, às vezes, a gente fica assim, tendo planos mirabolantes para que Deus, né, use de graça e misericórdia para conosco. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, queridos, não adianta a gente chegar com tudo isso, com esses planos. Eu não sei qual foi a intenção desse menino, se realmente houve esse arrependimento. Eu acredito que não houve ainda. Ele tem um plano. A segunda coisa que está acontecendo aqui, está no versículo 20, na parte B, que diz, estando ainda longe, seu pai o viu. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque a gente tem a ideia que o pai estava passando por ali e viu o filho, ou, meu filho, e saiu correndo. Não. Muitos estudiosos vão dizer que esse pai diariamente estava na porta, na entrada da aldeia onde eles viviam, esperando a volta do filho. Diariamente esse pai se colocava ali na entrada da aldeia, esperando o retorno daquele filho. Então, algo notável que está acontecendo aqui, por quê? Porque ele diz que quando o pai viu, que com paixão ele saiu correndo para abraçar o filho. Mas o pai, ele reconheceu, ou seja, o pai reconheceu o irreconhecível. Por que irreconhecível? Lembra, esse menino está trabalhando com porcos. Descalço, magro, roupa toda suja, rasgada, um trapilho deplorável, cabisbaixo, caminhando com cabeça baixa na entrada, todo sujo, cabeludo, barbudo. Imagina o estado desse menino, chorando, totalmente envergonhado, mas o pai reconheceu o irreconhecível. Da mesma maneira, Deus, ele reconhece o irreconhecível que somos eu e você, porque nós estávamos desse jeito também. Com roupa suja, rasgada, um trapilho, de uma situação deplorável, mas mesmo assim, Deus nos reconhece. Deus nos ama, nos abraça e nos beija. E foi exatamente isso que esse pai fez com esse jovem. Quando ele viu o filho, ele não quis saber. Ele não quis saber do seu status, não quis saber de nada. Ele viu o filho e abraçou. Ele reconheceu o filho. No estado deplorável, foi lá, abraçou e o beijou. Queridos, daquela cultura, um pai... Cremos, né? Segundo estudos, dizem que esse homem já é um pouco idoso. Um homem idoso, rico, respeitado por aquela comunidade, jamais, em hipótese alguma, ia sair correndo pela rua. Imagina um rei sair correndo pela rua. Você não vai ver isso nunca. Imagina um imperador do Japão sair correndo pela rua. Não vai, não vê. Naquela cultura, assim, era algo meio absurdo o pai sair correndo. E foi exatamente isso. Esse pai, ele viu o filho. Não queria saber do seu status, não querer saber da sua postura social ali, ele vai, ele reconhece o filho e sai correndo para abraçar e para beijá-lo. Então, imagina os ouvintes ouvindo tudo isso, gente. Pensa, desde a primeira parábola da ovelha, cara, como pode? O cara vai deixar 99 ovelhas e vai atrás de uma. Que história mais doida da dracma? O cara vai usar uma mulher como protagonista de uma história para ensinar alguma coisa para a gente? Não. Um filho desejando a morte do pai quando pede a herança, ele gasta agora todo o dinheiro de uma maneira irresponsável, vai trabalhar com porcos, deseja comer a comida dos porcos, e agora o pai saindo correndo? Que absurdo, que doideira é essa, cara? Imagina os ouvintes, que história de maluco. Mas é exatamente isso que o evangelho é, queridos. É coisa de doido, é coisa de maluco. Por quê? Porque você saber que você é rebelde, que você é teimoso, desobediente, e você saber que tem um Deus que te ama, que cuida, que te abraça e te perdoa, não é coisa de doido? É coisa de maluco, cara. Você saber que o seu estado natural e pecaminoso, as coisas que a gente faz na vida, as atitudes que nós temos, e você saber que tem um Deus que te perdoa, que abraça e que nos beija, só pode ser coisa de maluco, queridos. Mas é isso que o amor de Deus nos propõe. Um amor incondicional por mim, por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho, queridos, de Cristo. Esse é o evangelho do nosso Deus. É coisa de maluco, cara. É coisa de doido. Versículos 21 e 22. O filho lhe disse... Aí ele coloca o plano em ação. Ele pensou, vou falar isso para o meu pai quando chegar. Agora ele vai colocar em ação. Versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Nesse momento, assim, esse menino se desabou. Creio eu que esse menino aqui, ele entendeu o que ele fez. o arrependimento brotando. Ele estava com o discurso pronto, mas ele foi surpreendido pela atitude do pai. Da mesma maneira que nós agimos de uma maneira muito equivocada contra Deus, pisamos na bola com Deus, e muitas vezes nós chegamos diante de Deus também, com esse discurso na ponta da língua, mas quantas vezes nós somos surpreendidos pelo amor dEle? Quantas vezes nós somos surpreendidos pela sua graça, pela sua misericórdia? Pisamos na bola e mesmo assim Deus assim, nos surpreende. Recebemos tantas bênçãos que é algo constrangedor. E aí o pai disse assim, ó, traga uma melhor roupa para ele. Não é exatamente isso que Deus faz conosco? Tira a nossa roupa velha, a nossa roupa suja e coloca vestimentas novas. Isso aqui é um retrato da nossa vida antiga, quando nós estávamos sujos, imundos. É um contraste muito claro da nossa atitude, da nossa vida antiga, que agora Jesus, Deus, Ele colocou uma nova roupa, Ele deu uma nova vestimenta para nós, uma nova vida com Cristo Jesus. Depois o pai vai fazer o quê? Ele vai colocar um anel no seu dedo. Quando o pai coloca um anel, significa que o pai estava dando novamente autoridade de filho para ele. Ele estava dando novamente autoridade. Ele estava o quê? O anel simbolizava ali que o pai estava restabelecendo a aliança novamente com o filho. Que coisa mais linda, gente. Nós somos casados. Tem muita gente que é casada aqui. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Aqui não, num culto de jovens. Eu tenho um anel no meu dedo. Você que é casado, também deve ter um anel no seu dedo. E essa aliança que eu tenho no meu dedo, ela simboliza o quê? Que eu tenho um compromisso familiar com a Kit, de fidelidade, respeito, lealdade, integridade. E se eu tirar essa aliança do meu dedo, né, não vou tirar porque ela vai ficar brava, mas eu vou. Se você puxar um pouquinho para frente, você vai ver que tem marcas no seu dedo. É uma marca profunda. No meu está uma marca profunda porque já faz 10 anos. Você que está mais tempo deve estar mais profunda ainda. E mesmo se você tirar, porventura você perder, você vai lembrar da marca. E essa marca você vai lembrar que ainda você tem um compromisso familiar com a Kit, com a sua esposa. Se eu tirar, eu vou saber que eu tenho um compromisso de fidelidade e lealdade. E o que eu quero trazer para nós é que nossa aliança com o Pai, ela precisa gerar marcas profundas no nosso coração. De lealdade, fidelidade e integridade. Essa aliança representava o pai estava restabelecendo a sua aliança novamente com o filho. E depois de colocar o anel no seu dedo, ele vai colocar o quê? Sandálias. Porque esse menino estava descalço. Ele coloca sandálias. E quem andava descalço naquela época eram os escravos. Quando esse menino chega em casa, descalço, ele estava representando alguém que estava vivendo na escravidão, pela sua ingratidão, pela sua rebeldia, pela sua avareza e pela sua irresponsabilidade. Quando o pai chega e coloca sandálias nesse menino, era como se o pai dissesse assim, olha, você não é mais escravo, mas agora você é um homem livre. Gente, que Deus é esse que nós temos? Não importa o que você fez, não importa a vida que você levou, não importa como você viveu a sua vida, mas eu estou restabelecendo a minha aliança com você. Eu estou colocando roupas novas, estou colocando um anel no seu dedo e você já não é mais escravo, você agora é um homem livre. É exatamente isso que Deus faz conosco, queridos. É exatamente isso que Deus faz. Nós temos aqui, olha, três itens que representam a liberdade, a honra de um homem. Roupa, anel e sandálias. Três itens que representam a honra. E foi exatamente isso que o pai fez. Roupa, anel e honra. Roupa, anel e sandálias. Dando novamente honra, dignidade para ele. Para ele viver uma vida agora com o pai. E nós temos um Deus da mesma maneira que age conosco. Ele coloca roupas novas, restabelece a nossa aliança com ele e coloca sandálias em nossos pés. Porque antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres em Cristo Jesus. Pode dizer um amém por isso, querido? Olha o Deus que nós temos. Olha a graça de um Deus. Que amor é esse, queridos? Que evangelho que é esse? Versículo 23 e 28. 23 a 28. Traga um novilho gordo. Matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Queridos, filho mais novo está resolvidaço. Está bem, está em casa, está sendo restaurado, está ali na mesa, comendo, comendo uma picanha, está de boa, o cara está tranquilo, foi perdoado, está feliz da vida, a gente não precisa se preocupar mais com ele, deixa ele lá, certo? Vamos ver agora o filho mais velho, porque o bichinho está bravo, hein? O bichinho está irado, pensa no menino bravo. Como que você se comportaria se você estivesse no lugar dele? Seu irmão vai, pega a herança, o pai divide, ele pega a herança, gasta toda a sua fortuna, depois ele volta na maior cara de pau. Aí ele vê o pai, fazendo uma festa, música boa, comida, churrascada, todo mundo feliz da vida. Imagina, como que você se sentiria vendo uma situação dessa? Talvez você não ia agradar muito, não. Talvez você ia ficar meio revoltado. Bom, eu não sei qual seria a sua atitude, mas a atitude desse menino aqui, desse filho mais velho, não foi nada amigável. O bichinho estava irado. E o pai, sabendo que ele estava irado, foi lá conversar com ele. Foi lá trocar uma ideia com o filho mais velho. Então note aqui que o pai agora vai atrás. É ele que vai atrás desse filho mais velho. E aí ele responde, versículo 29 ao 30. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Gente, se eu fosse o pai desse menino, eu dava uma surra nesse infeliz aqui agora. Que dá vontade de bater no infeliz desse, não dá? Porque essa aqui, cara, é a atitude de um filho que demonstra o quê? Que ele é o quê? Soberbo, insensível, legalista, odioso, desprezador e justo aos seus próprios olhos. Esse é o retrato de um fariseu, de um mestre da lei, porque é exatamente isso que esse filho representa nessa parábola, os fariseus e os mestres da lei, aqueles que estavam murmurando contra Jesus, porque Jesus estava onde? Na mesa, fazendo o quê? Comendo, com quem? Publicanos e com pecadores. Mas algo nos chama mais atenção ainda, é o quê? É o fato do filho mais velho se achar, que ele é um escravo, se sentir um escravo dentro da própria casa. Ele estava se sentindo escravo dentro da sua própria família, e pior, se tornando escravo dos seus próprios afazeres, da sua própria atividade. Ele estava se tornando escravo do seu ativismo. Eu vou usar essa palavra, embora não é a mais correta, só para nós entendermos. Ele estava se tornando escravo dentro do seu próprio ativismo. Ele estava preocupado com tantas coisas que ele deveria fazer isso, fazer aquilo, que ele perdeu totalmente a sensibilidade de filho. Ele estava se chegando agora como escravo. Eu lembro muito bem, queridos, eu vou, trazer algo aqui, porque eu lembro dessa parte, porque quando Paulo Borges estava ali, porque muitas vezes nós somos assim, nós estamos ativos, queremos fazer isso e aquilo, nós perdemos totalmente a sensibilidade daquilo que tem valor, daquilo que é importante, porque nós estamos preocupados, nossa cabeça está, preocupada com tantas coisas, fazendo tantas coisas, e nós não prestamos atenção naquilo que realmente importa. E eu notei isso por quê? Porque o Paulo Borges estava aqui, e ele falou muito, em algumas partes da ministração dele, ele falou do bom samaritano, ele falou do amor ao próximo, e na próxima semana seguinte era eu que ia trazer a palavra do bom samaritano. Então eu notei algumas coisas. E nesses discursos que ele estava fazendo, ele falou muito bem algo interessante, que ele falou que nós estamos muitas vezes preocupados com a liturgia do culto, com o cronograma, fazendo isso ou aquilo, que nós não percebemos, nós perdemos a sensibilidade daquilo que realmente importa, das pessoas que estão passando necessidade. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, que nós precisamos o quê? Dar passos para trás, para a gente conseguir ver de um ângulo diferente, a mais distância, de uma distância, para que a gente consiga ver o que está ao nosso redor. Muitas vezes nós somos focados tão aqui, que a gente não consegue enxergar o que está aqui do lado. Então, por isso, queridos, que o ativismo, ele tira a nossa sensibilidade daquilo que é importante e daquilo que dá valor, daquilo que tem valor. E esse filho mais velho aqui, ele estava assim, cuidando do rebanho, do campo, fazendo isso e aquilo, perdendo totalmente a sensibilidade de filho. Ele estava se enxergando agora como escravo. E tem muita gente achando que Deus, assim, da mesma maneira, tem muita gente trabalhando para Deus e se sentindo escravo de Deus, participando de ministério, fazendo isso ou aquilo, né, esperando ser recompensado também, esperando que Deus te promova de alguma maneira, porque Deus não te dá um título, Deus não te dá um cargo, e aí você quer fazer as coisas para receber alguma coisa em troca. Nós estamos assim, agindo como se filho mais velho, não entendendo que não é sobre você, não é aquilo que você faz, porque na verdade tudo é teu. O que esse filho não estava entendendo é que tudo era dele. Ele estava cuidando do rebanho, estava cuidando dos animais, estava cuidando da casa. Cara, é tudo dele, o dinheiro é dele, a herança é dele, a casa é dele, o campo é dele, os animais é dele, tudo é dele. E muitas vezes nós estamos trabalhando para Deus, servindo o ministério e se achando escravo, mas é tudo nosso, cara. O ministério é nosso, a igreja é nossa, é de Cristo, mas trabalhamos para o reino, é nós, cara. É tudo nosso, nós fazemos parte desse reino. E muitas vezes nós estamos trabalhando para o reino a fim de ser recompensado. Cara, mas eu quero que você entenda que o reino é nosso, nós já participamos desse reino. Não tem por que você querer ser recompensado, porque é teu. Esse menino, cara, cadê o Tago? Tago aqui, ó, nosso empresário, dono da empreiteira, Dinco, as melhores ofertas de trabalho. Já quebrei a administração, pronto. Ele é o dono. E aí ele reclamando da vida, reclamando, poxa, eu tenho que trabalhar bastante, estou aqui como um escravo, né, eu ganho pouco. Cara, não faz sentido reclamar, ele é o dono. Você está tentando perceber? Esse menino aqui, gente, ele é dele, a herança é dele, tudo é dele. E ele estava reclamando, ele estava se vendo como um escravo. E muitas vezes nós estamos assim, queridos. Nós estamos no relacionamento com Deus como um escravo, como um legalista, como um religioso, que faz tudo certinho, tem horário certo para orar, tem dia certo para jejuar, né? Vive uma vida disciplinada em relação ao que se diz respeito, né, aos mandamentos de Deus, cumprindo rigorosamente as regras do Evangelho, porque para muita gente é isso que o Evangelho é, um livro de regras, um livro cheio de regras que deve ser obedecido, e não um livro de boas novas que deve ser vivido. É isso que muita gente acha, que o Evangelho é um livro de regras. Então, como que você enxerga o Evangelho? É um livro de regras que deve ser obedecido ou um livro de boas novas para ser vivido? Porque a maneira que você enxerga, a perspectiva que você enxerga o Evangelho vai determinar se você é filho por vocação ou se você é escravo por direito. Porque o escravo por direito, ele acha que tem direito de receber alguma coisa. Esse menino aqui, esse filho mais velho, estava se achando o quê? Que ele tinha direito, ele estava se achando escravo, perdeu totalmente a sensibilidade que ele é filho, se achando como escravo e achando que tinha direito de receber alguma coisa. O Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E o pai vai dizer o quê? Cara, é tudo seu. E nós estamos agindo da mesma... Estou meio pentecostal hoje, né? Esse menino está agindo da mesma maneira. E agora, sabe o que é o mais interessante, queridos? É que o filho mais velho, naquela cultura, ele tinha responsabilidade de ser o anfitrião da festa. Depois do pai, a figura mais importante é o filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de ser o anfitrião, de chamar os convidados, de direcionar. Ou seja, esse filho mais velho aqui, ele tinha a responsabilidade de não somente se alegrar com o seu irmão, a volta do seu irmão, mas também de recebê-lo. Na verdade, o irmão mais velho era o primeiro que deveria pegar o irmão mais novo e colocá-lo na mesa e se alegrar com ele. Mas o coração do irmão mais velho está tão insensível, tão deplorável, perdeu totalmente a sensibilidade de quem ele era, a sua identidade foi para o ralo. Ele chega no versículo 30 e fala assim: olha, quando esse filho seu, quando volta para casa, esse teu filho, ele não fala nem o meu irmão, quando volta para casa, esse meu irmão, não. Olha as palavras que ele usa. Quando volta para casa, esse teu filho. Sabe o que isso revela? Revela para nós que esse filho mais velho, ele já não se via mais como filho, nem como primogênito, nem como herdeiro, nem como irmão e nem membro dessa família. E talvez nós estamos vivendo assim. Talvez nós somos como esse filho mais velho, achando que nós precisamos ser recompensados pelo pai por aquilo que a gente faz. E aí quando você não é recompensado como você gostaria, você se frustra, porque a sua alegria está naquilo que você, a sua alegria não está naquilo que você tem, mas naquilo que você gostaria de receber. Isso gera uma enorme frustração, queridos, porque a sua expectativa está no lugar errado. E essa é uma característica de alguém que vive na escravidão, porque é o escravo que vive na expectativa de receber alguma coisa. E quando nós estamos quando a sua expectativa está no lugar errado, nós nos tornamos escravos por direitos e não filhos por vocação. Porque nós sempre queremos receber alguma coisa de Deus. Não, eu faço porque era isso que os fariseus queriam. Era isso que os fariseus esperavam. Eles cumpriam a lei, eles obedeciam rigorosamente, meticulosamente a lei, e eles achavam justos, que não precisava de arrependimento, que estava tudo certo, mil maravilhas. Mas não, porque eles viviam um evangelho de regras, não um evangelho de boas novas. E muitas vezes nós estamos assim, então, nos tornando escravos de nós mesmos. Então, a pergunta, queridos, é para nós, você é o quê? Filho por vocação ou escravo por direito? Você entendeu que você é filho? Que tudo aqui é nosso? Nós servimos, é nosso, o reino é nosso, nós participamos, é nosso, nossa família. Tudo que o Pai tem, Ele tem para todos. Ou você é escravo por direito, achando que está trabalhando para Deus para ser recompensado de alguma maneira? Cuidado que você está sendo escravo, se tornando escravo, como esse fariseu aqui, como esse filho. Então esse menino não está feliz, gente. Ele não está feliz com a volta do seu irmão. Ele não está feliz que o pai recebeu ele de volta. E o pior, sabe quem está pagando a conta da festa? É ele. É o filho mais velho que está pagando a conta. Porque lembra que a herança foi dividida. E o menino deve estar muito doido da vida, né? Esse filho aqui estava... deve estar soltando fogo pelas ventas, porque é ele que está pagando toda aquela festa ali, gente. Então imagina o estado. E aí o pai disse, meu filho, porque ele estava reclamando, né? O senhor nunca me recompensou com nada, nenhum cabrito o senhor me deu. Versículo 31 disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Queridos, o pai ele poderia ter dado uma surra nesse menino, mas não, ele usou de bondade, de generosidade. A atitude desse pai que lhes demonstra esse amor incondicional. Da mesma maneira, queridos, e o pai está dizendo, olha, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, o pai está demonstrando aqui que tudo que ele tem para os dois filhos. Da mesma maneira, o que Deus tem para nós, ele tem para todo mundo. O que Deus tem, ele tem para todo mundo. E sabe o que Deus tem para todo mundo? O seu amor incondicional. Da mesma proporção, da mesma medida, do mesmo nível, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Então, o amor de Deus, esse amor incondicional é derramado sobre mim e sobre você, na mesma medida, na mesma proporção. Que Deus maravilhoso é esse? Então, para de ficar olhando para a grama do vizinho, que você não é abençoado. Deus abençoa quem Ele quer. Então, para de ficar olhando, seja grato. O importante é você saber que você é amado. Então, tem gente aqui, talvez, se sentindo desvalorizado, não amado por Deus, mas Deus, queridos, Ele ama você na mesma medida. É um amor incondicional de Deus sobre a nossa vida. Porque tudo que Ele tem para todos nós. Para todos nós. Versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quarta cena. Vimos o filho mais novo, está resolvido. Filho mais velho está... Vamos ver o que acontece com o filho mais velho. O pai, nós sabemos a atitude que o pai teve. Quarta cena, nosso fator surpresa. Preparados? A parábola, ela termina com uma festa. Houve festa. Termina com uma celebração. E é uma alegria estrondosa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para casa. Nessa parábola, Jesus usando três histórias, três ilustrações, nós podemos ver com muita clareza a manifestação da Trindade nas três parábolas, se manifestando o Pai, o Filho e o Espírito para salvar e resgatar o perdido. Queridos, esse é o nosso fator surpresa, a ação da Santa Trindade, a Santa Trindade ligadas entre si para resgatar, salvar o perdido. O Pai, o Filho e o Espírito Na primeira parábola, nós temos a manifestação do filho, o pastor, indo atrás da ovelha perdida, carregando sobre seus ombros e levando para casa. Na segunda história, nós temos a manifestação do Espírito. Uma mulher acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente. É o Espírito Santo iluminando o nosso caminho, iluminando aquilo que está dentro do nosso coração, as sujeiras que está dentro do nosso coração, os caminhos que nós temos traçado. É para a gente perceber, o Espírito Santo revelando para nós aquilo que nós perdemos, as dracmas que nós perdemos. E muitas vezes nós perdemos muitas dracmas. O Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E na terceira parábola, filho pródigo, aqui, a manifestação do Pai, de braços abertos, esperando a volta do filho. Olha que interessante, da ovelha perdida, o pastor vai buscar. Da dracma, a mulher procura. E o pai espera. Ou seja, eles vão buscar, vão procurar e vão trazer para o pai. Olha a manifestação muito clara da Trindade, se manifestando como todo, para resgatar o perdido, para resgatar eu e você. Queridos, aonde se manifesta a Trindade, tem sempre uma grande festa acontecendo. Quando se manifesta essa Trindade, queridos, é sempre uma celebração. Então, quando eu olho para essa parábola, é a minha história. É a minha vida, é a nossa vida. Então, você que não pegou, não tem nada a ver com desviado. Essa parábola não tem nada a ver com a gente ficar usando. Tudo bem se eu usar, não tem problema nenhum. Mas é a nossa história, nós somos a ovelha perdida, queridos. Nós precisamos ser carregados nos ombros de Jesus Cristo. Nós somos a dracma perdida, sem vida. E nós somos aqui, ó, esse filho, muitas vezes irresponsável, avarento, ingrato, rebelde. Isso se nós não nos identificarmos com o filho mais velho, porque muitas vezes nós estamos agindo também como filho mais velho, escravos de nós mesmos, escravos de Deus. Então essa história é nossa, não tem nada a ver com o desviado. É nossa história, sendo refletida na parábola, na história que Jesus está contando. Aqui é minha história. Então, diante dessa história, quem você é nessa parábola? Você é o filho mais velho ou você é o filho mais novo? E sabe o que é interessante? Sabe qual é a boa nova? Sabe qual é a boa nova? O pai da parábola não rejeita nenhum dos dois filhos. Que maravilha, meu Deus do céu. Ele não rejeita nenhum dos dois filhos. O filho mais novo vai lá, ele vê o filho mais novo, vai correndo atrás. Ei, vem pra cá. Dá um abraço, um beijo, ele tá ali comendo na mesa. O filho mais velho, esse que se acha escravo, o pai vai atrás. Eu já nem iria atrás desse menino. Deixa ele. Mas o pai, ele vai atrás. Graças a Deus, por isso que ele vai atrás. O pai vai assim, olha, tem lugar para você também. Então, não importa se você se identificou com o filho mais velho ou com o mais novo. Não importa, sabe por quê? Porque na festa do pai, na mesa do pai, tem lugar para mim e para você. Quando o pai, ele vai atrás do filho para insistir para ele entrar na festa, ele não entra. Mas ele foi lá. Ele insistiu. Filho, entre na festa. Tem uma celebração aqui acontecendo. Tem lugar para você na mesa. Mas o filho rejeitou o pai. A Bíblia não fala. A Bíblia não é clara. Em relação ao filho mais velho. Não sabemos o que aconteceu com ele. Mas muitos estudiosos vão dizer que ele rejeitou a mesa do pai. Ele não entrou na festa. Então, muitas vezes, querido, nós estamos assim. Muitas vezes Deus está nos convidando a entrar na festa e nós estamos rejeitando a mesa do pai. Esse filho aqui é o fariseu. Ele não estava querendo entrar, ele rejeitando a mesa do pai. Então não importa, queridos, se você é o filho mais velho ou se você é o mais novo. Importa que tenha um lugar na mesa para você. Então não faça dessa história do filho mais velho a sua. Há uma enorme festa acontecendo, porque onde tem a presença de Deus, na casa do Pai, todo dia é dia de festa, todo dia é dia de celebração, e essa celebração tem lugar para mim e para você. E sabe por que tem uma enorme festa acontecendo? Sabe por que nós temos uma enorme celebração acontecendo dia após dia, diariamente? Sabe por quê? Porque o nosso irmão mais velho, não esse da parábola, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele já pagou pela festa, querido. Foi ele que pagou a conta lá na cruz do Calvário. A festa está paga. Está tudo quitado, queridos. Ele está falando agora, ó, entra na festa. Tem lugar para você. Nessa celebração tem lugar na mesa para você, para mim, para todos nós. E ele não rejeita ninguém. Por quê? Porque a conta já está paga, queridos. Por isso, gente, que algo de doido é essa? É ele que é o nosso anfitrião. É Jesus que recebe a gente na mesa. É ele que carrega a gente nos ombros. É ele que limpa através do Espírito Santo. E é ele que nos conduz até os braços do Pai. Ação da Trindade novamente, queridos. Pai, o Filho e o Espírito agindo entre si para resgatar eu e você, meros pecadores, sujos, imundos, deploráveis que nós somos. Mas que Deus é esse? Que Pai pródigo é esse que nós temos? Então, queridos, assim está muito claro nessa parábola, que Jesus, ao contar essa história, ele está falando para os fariseus, para os mestres da lei: olha, tem lugar na mesa para você também. Ele está fazendo um convite para os fariseus: tem lugar na mesa para você. Mas eles rejeitaram e disseram o quê? Crucificam, crucificam. Talvez nós estamos rejeitando a mesa do Pai e falando: crucificam, crucificam. Então, queridos, há uma grande festa acontecendo. Então, o que Jesus estava propondo para eles era uma festa, não uma festa passageira, mas era uma celebração eterna. E Jesus hoje, queridos, o Pai, Ele faz isso para nós. Ele está propondo isso. Ele está propondo uma que você entre na festa, porque a conta já foi paga na cruz do Calvário. Então, o convite que Jesus faz para mim e para você nesta manhã é o que? Entra na festa. Tem lugar para você. Tem lugar especialmente para você. A celebração é nossa. A alegria é nossa. E você faz parte dessa celebração. Então, entra na festa. Então, a pergunta é: você deseja entrar nessa festa? Você deseja se assentar à mesa com o Pai nesta manhã? Se você deseja, querido, se coloque de pé para nós estarmos orando.